Olá, olá, sejam bem-vindos ao penúltimo. Não, penúltimo é a penúltima corrida, mas não é o penúltimo, não necessariamente o penúltimo podcast, porque nós a seguir à época temos sempre uns especiais.
Olá, olá, sejam
Bem-vindos aqui ao
bem-vindos.
Rescaldo da Prova do Qatar, cheia de surpresas, cheia de controvérsia, e este podcast tem mesmo que assistir, porque temos aqui muitos assuntos interessantes para tratar, mas acima de tudo, porque vamos montar aqui um ringue de boxe para eu e o Carlos lutarmos sobre aqui um assunto controverso. Isto vale a pena, vai valer a pena ver este podcast, vai haver sangue. E vai ser mais um podcast divertido, porque, como sempre, além de uns temas interessantes sobre o desporto mais divertido do mundo, temos aqui, estou aqui acompanhado de mais três pessoas charmosas, interessantes, inteligentes, que é o Thomas Cedo, o Carlos Serafim e o Rubén Branco. Como é que estamos, meus amigos?
Está tudo, boa noite.
Boa
Boa noite,
noite,
pessoal,
boa
tudo
tarde.
bem?
E eu ainda estou doente, ainda estou doente. Mas tá,
Eu acho
mas
que
ok.
vou-me embora com estas ameaças, vou-me
Mas também.
embora.
Mas estou
Vai,
fixe.
vai, vai.
Temos aqui uma prova, além da controvérsia, vamos começar pela parte bonita e pela parte romântica, que foi o nosso piloto desempregado que ganhou uma corrida de MotoGP e fica agora a ser o Luca Marini, o único piloto que ainda não ganhou uma corrida naquela Ducati. Mas isto não foi só, esta vitória do Jean António, isto não foi só ganhar porque estava numa Ducati, isto foi uma vitória quase de gênio. Ruben, quais são as tuas notas para esta vitória?
Eu
Ou
acho
seja, diz-me.
que com o Fábio de Jean António, pronto, já vinha a prometer há algum tempo, embora que andou aqui um bocadinho desaparecido na Malásia, mas mesmo assim não foi mal. Mas apesar de tudo, este foi um grande fim de semana por parte do Fábio de Jean António, no Qatar, tirando o fim de semana todo, a sprint. Acho que se fosse uma segunda corrida longa, ele conseguia ir buscar o Jorge Martin, mas pronto, ficou para o segundo lugar. E depois na corrida longa fez um corridaço. Fez um corridaço, desembarou-se rapidamente do Luca Marini e do Alex Marques para seguir o Pecco. Ambos isolaram-se na frente. Não vou falar do mapping 8, porque isso vou deixar para vocês. E pronto, e literalmente fez uma boa corrida e neste momento ele tem que mostrar este ritmo até ao fim do ano, porque ele precisa de provar, precisa de mais ainda. Até à bandeira de xadrez em Valência para ver se vamos ter o Fábio Di Gian António em 2024 ou não. Eu gostava, confesso, mas que ele mantivesse sempre assim.
Quais são as possibilidades? Para onde é que ele pode? O que é que pode estar em aberto para o ano para ele?
Acho que podemos ter duas possibilidades em cima da mesa, como toda a gente sabe. É verdade que o Camarini pode estar de malas feitas para o HRC, mas nada é oficial ainda. Até ser oficial, tudo pode acontecer. Ou então ele poderá arrumar a Muni, mas a Muni parece que quer trazer um rookie para aquela moto. Concordo com o Carlos em certa parte, que eu poderia ser. É um italiano, não faz parte da academia, mas é um italiano na mesma. Está com uma boa performance neste momento e provando, se eu tiver, é o seu terceiro ano em MotoGP, vai com muito mais experiência e com um bom embalo, se assim o continuar.
Enquanto eu e o Carlos montamos aqui umas luvas de boxe, que é que tens alguma coisa a acrescentar ao que o Rubén disse?
Não, basicamente eu acho que o que o Ruben falou está super esclarecido. Eu acho só que pelo facto de ele ser italiano, encaixava que nem uma luva na BR46. Mas fala-se que eles querem um espanhol rookie. Mal a ver.
Antes querias ver este, antes querias ver o. Antes querias o de Jean António ou o Aldeguer, se fosses tu a escolher, o que é que tu preferias ver para o ano?
E eu gostava de apostar no de Jean António. Isto porquê? Acho que a fase de adaptação dele do ano passado, ou melhor, a época passada foi uma fase de adaptação. Esta época não iniciou da melhor maneira, mas está a terminar de uma forma em grande. Ele está a ser regular, está a ser um piloto que dá gosto ver pilotar. Não quer dizer que vai manter a consistência para o ano, mas gostava que lhe dessem mais uma oportunidade. Epá, mas é uma questão de já de gosto pessoal. Não...
E Otá, só desculpa passar uma coisa, não esquecendo também que o Tony Arbolino também está em cima da mesa para a Muni. Mas esse também é italiano, mas rookie.
Há uma coisa
Então,
que
só.
o pessoal esquece, digo eu, que o Firmino Aldeguer pode até um dos grandes candidatos ao título de Moto2, atenção. Eu acho que não vai ser assim tão leve a decisão dele de saltar já para o MotoGP. Eu
Epá,
acho que.
lá está. É sempre melhor saltares com um título no bolso
Claro.
do que sem nada. Por exemplo,
Exatamente.
eu fui defensor de que em 2017, salvo erro, quando foi anunciado que o Miguel Oliveira ia subir para a categoria Rainha, e ele tinha sido, foi vice-campeão, e disse, este gajo tem tudo para ser campeão, sai daqui com o título na mochila. E ele deu o passo em frente, que foi a escolha dele, e eu, para mim, ficava mais um ano a fermentar na Moto 2.
Eu acho que na situação do Miguel Oliveira, ele acabou por optar por causa de uma questão de cota de mercado que têm os portugueses, que os italianos ou os espanhóis não têm. E não querem dar... são realidades completamente diferentes. Perdão. Eles têm muito mais talento a emergir do que cá em Portugal. Isso é um facto inegável. A gente não pode estar a comparar uma coisa com a outra. Mas eu acho que foi a altura certa dele ter saído, porque sabia-se lá, se no ano a seguir ele não ganhasse o campeonato, perdia a hipótese de ter ido.
Foi o momento,
acho que foi certo. Agora, o Fermín Alguer, para mim, é um novidade certo que vai estar no MotoGP. E era de apostar no agora, o Fermín Alguer, no Fábio Di Giannantonio, que além de ter feito esta corrida fantástica que fez este fim de semana todo foi fantástico. Acho que era bom ele ficar mais uma época. Nem seja para ver, olha, das duas às três, né? A gente, se pegarmos, por exemplo, o exemplo do Marini, não ficou muito diferente do primeiro ano. Então, o Marini terminou em 12º lugar o ano passado, igual a ele, neste momento. Não vai ser difícil chegar ao 11º, porque o Alex Marques tem para aí 40 e tal pontos de vantagem, por isso é quase impossível. Acho que é bastante, e já ganhou corridas, já fez pole positions.
Mas há aqui um dado, há um dado importante, Carlos. O Fábio Di Giannantonio, apesar de tudo, conseguiu ganhar um grande prémio primeiro com o Alex Marques.
Correto. Ainda apesar disso, ficou. E não há uma grande diferença entre um piloto, vamos dizer assim, número 1 da Gresini, para o Fábio Di Giannantonio. E tem mais...
Não.
Mas há aqui um dado que eu vi hoje, avançado pelo Simon Patterson do The Race, que é, parece que a cláusula para pegarem no Fermín Aldeguer, que é agora a nova superstar que apareceu e que toda a gente vai querer aquilo, é 400 mil euros, que é uma pechincha. E será que vai haver muita gente ali com o travãozinho para não pagar esses 400 mil euros e quase como se diz no póquer, pagar para ver e para levar para o MotoGP? Está muito barato de chegar ali e roubá-lo para a MotoGP. Está muito fácil, está ao alcance de muita gente para ir buscar. E isso é que pode ser que eu entrave para o Dijon António. Mas de resto, estou completamente de acordo com aquilo que vocês quiserem, que vocês disseram.
Eu acho que o Aldeguer, apesar de tudo, está tranquilo. Porque ele, apesar de tudo, tem contrato no ano que vem com a Bosque Escuro na mesma.
Certo.
Portanto, há uma imagem curiosa que se passou durante o fim de semana, quando um jornalista do MotoGP andava a mostrar o paddock, viu o Pablo Nieto, que é um dos responsáveis da Muni, junto com o Fermín Aldeguer e o Héctor Fábio. Eu acho que o Aldeguer é, se for, se não for, vamos atacar o título, porque é como o Carlos diz, mais cedo ou mais tarde ele vai estar em MotoGP.
Acho que sim, acho que não há grandes dúvidas em relação a isso. E é assim, vamos pegar aqui um bocadinho no exemplo da VR46, da realidade para já o futuro previsto. Tudo indica que o Marini vai sair para a Honda. O piloto número 1 da Muni VR46 vai ser o Marco Bezzecchi. Não há conversa nenhuma. E o facto dele querer sair da Muni VR46, para mim, também é o facto de passar-se o piloto número 2 da equipa. E assim resolveu dois problemas de uma vez só. É fácil. Arranjavam facilmente o piloto número 2, que é o Fábio Di Giannantonio. Não vamos compará-lo para já, neste momento, com o Marco Bezzecchi. E o Marini ia para a Honda Repsol. Tinha tudo a ganhar. E o Fermín Aldeguer lutava pelo título para o ano.
E o Marini livrava-se de sair das asas do irmão. Debaixo das asas do irmão.
Também.
Sim, era bom.
Vai andar sempre toda a vida a ser associado com o irmão do Rossi.
E vê-se, se calhar este fim de semana, o Carlos também notou que... O Marini notou-se que esta vitória de Giannantonio pesou um bocado no Marini, principalmente porque acho que o Marini se calhar tinha até andamento para tinha velocidade de race pace para discutir a vitória, mas eu acho que é aquilo que falta ao Marini, falta ali um bocado de garra, falta ali, perde muito tempo nas ultrapassagens, não é um piloto relativamente fácil de ultrapassar, e eu acho que isto também está a pesar um bocadinho agora e pode ser uma das razões para ele ir para a onda e deixar de... E, na próxima quando vai para lá o Marco Marques, quem sabe o Fermín Aldeguer, e ele se calhar desenvencilha-se aqui um bocadinho de estar aqui neste ninho de tubarões da Ducati.
Não é o único piloto que não ganha uma corrida.
Deixem-me só fazer aqui uma questão a vocês.
Só ganhou uma corrida, mas foi uma sprint.
Duas sprints.
Sim. Mas isto só porquê? Só para ter certeza do meu raciocínio. Todos eles já venceram uma prova sem ser sprint, à exceção do Alex Marques e do Marini.
Certo.
Exato.
Vocês já viram? Agora já não é possível. Mas, quer dizer, possível ainda era. O Alex Marques vencer uma e o Marini vencer outra. Mas todas as Ducatis do grid levaram um triunfo para casa este ano.
Sim.
E aqui uma questão ainda sobre as Ducatis, não sei se vocês repararam nisso ou não, mas vocês, pronto, tirando a vitória do Martin, aquela raça aí para a frente, e também este segundo lugar do Bagnaia, mas não ficaram com a sensação que as Ducati de 2022 estavam melhores que as de 2023, em modo geral?
Neste grande prémio, sim. Não acho que sei, não é forma geral, acho que também o facto do Pizzi ter sido asfaltado recentemente e eles, a Ducati 2022 acabou-se por safar melhor que a 23.
Quem se safa?
Tínhamos até na sala de rescaldo foi o Di Gianantoni e o Bagnaia que estavam até a comentar as diferenças. O Bagnaia a dizer que ele é muito forte na travagem enquanto a moto está direito, na parte inicial da travagem, mas com a moto mais antiga não é tão forte na parte inicial, mas consegue entrar em curva mais depressa na moto 2022. E numa pista tão fluida como é o Qatar, é capaz disso também de ter ajudado. O que se calhar põe um bocado na sombra o que é que as outras equipas andam a fazer, porque uma pessoa pode... Ok, a Ducati é muito boa, não sei o quê, mas a moto do ano passado ainda está andando aqui a lutar na frente e as outras equipas estão a ficar, ficam a se pôr assim um bocado as equipas no spotlight.
É um bocado o que o Marco Marques está a pensar em relação ao salto para a Gresini. A moto do ano anterior corre sempre, tem um comportamento aceitável e não anda muito longe da moto de fábrica.
Não se esqueçam de uma coisa, também engraçada, aqui as Ducatis dominadoras do Qatar, neste momento, é a Gresini. Porque o ano passado venceu lá o Enea Bastianini e este ano venceu lá
o Fabio Di Gianantonio.
Espetáculo. A Gresini está a dar cartas no Qatar. E eles têm ali, têm o setup perfeito para lá.
E tirando a boa qualificação que ambos fizeram também. Aliás, acho que as duas primeiras linhas da Gresini era tudo só Ducati. Basicamente, mas olhando para a Gresini fizeram ambos até uma boa qualificação.
Sim, fizeram. Tá. Então ficou a Marini e ficou com o Polo, não é? Depois a seguir, lá estava o Fabio Di Gianantonio e o Alex Marques. Estavam as botas 2022 à frente.
Agora aí está. E uma terceira uma segunda vinha só com motos 2023.
Exatamente.
Portanto.
Vale o que vale, né? Pronto, as qualificações é sempre a gente fica sempre surpreendido quando vimos o Marini, por exemplo, ou o Fabio Di Gianantonio ali na linha da frente. Mas em relação ao Martins e às Ducatis de fábrica. Mas elas, de facto, este ano ficaram fantásticas. Tiveram fantásticas aqui no Qatar. E mesmo assim, vamos lá ver. Elas não ganham, elas fartaram-se ganhar corridas. Mesmo se picou em sprints, que o Bezek ia ganhar corridas. Agora foi o Fábio Di Gianantonio que ganhou corridas. O Alex Marques ganhou sprints. Elas estiveram muito bem, as botas do ano passado.
Deixa aqui aquele molhinho picante. O que é que vai ser o que é que vai ser isto com marcas lá para o ano? O que é que isto vai ser? Eu inicialmente comecei, ok, ele vai para a Ducati, mas estes meninos já estão ali há muito tempo, ele não vai chegar ali e basicamente limpar esta malta toda. E eu, à medida que tem passado nestes grandes prémios e depois vimos aquela performance do Pedrosa em Misano, está a chegar a época, eu estou a começar a ficar com medo. Esta malta toda que andava ali a meio gás no Moto 2 e eu estou a começar a ficar com medo do que é que marcas pode fazer com esta moto.
Eu sou mais moderado. Mais moderado.
Antes de avançarmos, deixa-me só dar aqui uma boa noite ao Paulo Aveiro Fernandes, que nos mandou boa noite desde a Alemanha. Está-nos a assistir na Alemanha. Um grande abraço para ele e obrigado por estar a assistir. E acima de tudo, muita coragem, porque eu ouvi dizer que está muito frio na Alemanha.
mas aqui também já vai chegar aqui um friozinho. Acho que está
já se sente. Já se está a sentir. Aí em cima não sei, mas aqui em baixo já se sente. Um bocadinho.
Bem, por falar, estávamos a falar em motas antigas, vamos falar ainda de coisas mais antigas que foram ressuscitadas. Vamos falar do Mapping 8 e do 00000.
Ai,
quem é que começa, Carlos? Quem é que vai começar? Começas tu ou começa eu?
Começas tu, vá, bora lá.
Round one, fight. Certamente viram na corrida, há 5 voltas do fim, vimos a famosa
amigos,
frase.
Apostas pela porta de cavalo, João ou Carlos Serafim?
É um empate.
Vamos ver quem dos dois vence. Round one.
É um empate, um empate.
É por isso que este podcast é completo, porque tem, há visões de todo lado, somos, englobamos todo o tipo de opiniões, de uma forma amigável ou não.
Claro.
Bom, nós vimos na corrida a 5 voltas do fim, o regresso do famoso Mapping Gate no dashboard do Fábio de Gianantoni, depois ainda vimos mais uns hieroglifos no pitboard 0000, quando este seguia atrás do Bagnaia, e ficamos ali com uma sensação de déjà vu. A maior parte das pessoas deve saber, mas para quem não sabe, houve uma altura quando o Dovizioso corria na Ducati com o Jorge Lorenzo, a Ducati tentou mandar esta mensagem no dashboard Mapping 8, que era para dizer para o Lorenzo não atacar o Dovizioso, para proteger para o campeonato. E vimos essa mesma mensagem para o Fábio Di Gianantoni, quando seguia atrás do Francesco Bagnaia. E, como é óbvio, isto ninguém gosta de ver ordens de equipa, é das piores coisas que pode acontecer para um fã de MotoGP. E as opiniões dividem-se. Temos o Carlos, que tem a opinião errada. Eu que tenho a opinião certa. Não. Neste caso, o Carlos acredita que realmente... acredita que houve uma ordem de equipa. Eu acho que desta vez não foi. Eu vou explicar a minha parte da história. Isto começa logo... Porquê é que eu acho que não é? Porque é que eu acho que... Eu acredito na versão oficial do Gianantoni e da Gresini, que realmente era uma espécie de brincadeira, porque é que eu acho que faz sentido, na medida em que... Porquê é que se fez... Porquê é que era o Mapping Gate? O Mapping Gate basicamente foi uma mensagem, digamos, secreta, dissimulada, porque as equipas sabem perfeitamente que os adeptos não gostam de ver ordens de equipa. Foi tentar uma mensagem dissimulada, escondida, um bocado mal escondida, dizer ao Jorge Lorenzo para se manter atrás do Dovizioso. Mas é uma mensagem que, se já na altura foi basicamente fácil de perceber o que é que era, até gerou até brincadeiras na internet, imensos memes do Mapping 8. Porque é que a Gresini vai utilizar uma mensagem que toda a gente sabe o que é e que ia criar... o pessoal ia todo mandar vir e dizer epá, outra ordem de equipa e não sei o quê. Isto ainda com outras razões por cima. Acho que a Gresini, como uma equipa independente, não tinha qualquer interesse em estar a ajudar. Algum até teria, mas eu acho que a Gresini não vai trocar uma vitória por dar 5 pontos ao Bagnaia. Da mesma forma que o João Zarco não hesitou em passar o Jorge Martin, e mesmo acredito que eu o queira ajudar, que eu acho que eu ajudo nesta corrida. Eu acho que simplesmente... A Gresini não vai abdicar de uma vitória para ajudar o Bagnaia. E depois ainda tem mais algumas razões. Vimos no ano passado, por exemplo, a Gresini, nunca vimos Mapping 8 no ano passado, que era um campeonato muito mais importante para a Ducati que este ano. A Ducati este ano já ganhou. O pior que pode acontecer é ganhar a Ducati satélite. E eu acho que até era... Só se o Rossi depois da Ducati for muito incompetente. Eu acho que era muito mais, danificava muito mais a marca andar a tentar arranjar campeonatos com ordens de equipa do que perder o campeonato para a Pramac. É por isso, eu acho que a história bate certo, aquilo que disseram desde antes bate certo, parece uma brincadeira. Realmente aquilo foi quase irónico. O próprio andamento do Gianantoni, desde quinta-feira, o Gianantoni disse: eu vim aqui para ganhar, o meu objetivo é ganhar a corrida. E eles tiveram andamento o fim de semana todo para ganhar a corrida. Eu acho que condiz com aquilo que aconteceu em pista. Eu, pelo menos, daquilo que eu vi, foi um dia já na Tony que seguiu na roda do Bagnaia. Quando digo na roda, não é aquele roda colado. Eu acho que seguiu de forma muito inteligente ali algumas décimas para não ter aquele problema de sobreaquecer o pneu da frente. Apareceu Mapping 8 e foi... Começou o ataque e foi... Acho que não, nem pensou duas vezes. Eu acho que condiz, eu acredito na história que realmente aquilo foi um troll gigante. E nada melhor para mim, nada melhor que vencer uma corrida com estilo e com bom humor como eles venceram. E agora podem ouvir a parte errada da história. Estou a brincar, estou a brincar. Isto que eu digo é o que eu acho, acho que é o claro. Que para mim faz sentido. Mas aquilo que o Carlos vai dizer, eu acho que também faz sentido. Também faz sentido. Mas eu acho que a minha história, para mim, faz mais sentido. Mas é, são outras opiniões e a verdade provavelmente só sabe realmente quem está lá na boxe. Não olha, sou eu que sei, olha, sou o dono da verdade.
Antes do Carlos avançar, desculpem, o Paulo, que nos está a assistir, também disse que foi uma ordem para deixar passar o PEC, mas ele não ligou. Ou seja,
era para deixá-lo.
É plausível, é plausível. É isto o Carlos vai agora explicar porque é que acha que isto. O Carlos, neste caso, o Paulo está de acordo com a opinião do Carlos e o Carlos vai.
Eu não, vai para dizer... tudo, eu não gosto muito de novelas. Segundo, até concordo muitas vezes com trabalhos de equipa e com ordens de equipa dentro da própria equipa. Se fosse o N.A. Bastianini a proteger o Bagnaia, não me escandalizava nenhum e acho que é uma coisa perfeitamente normal.
Que o fez no sábado.
E que fez no sábado, e sem dúvida nenhuma, e o Zarco fez também no sábado e fez no domingo. Não acho que está na normal. Pronto. Agora, quando envolve outras equipas, é que eu acho que é um bocadinho mais esquisito. A situação do Jorge Lourenço com o Dovizioso, acho que é uma situação perfeitamente normal. O Lourenço já não tinha nada a ganhar, aqui com o Enem Bassanini ou o Zarco também não tem nada para ganhar. É proteger e fazer ganhar o máximo de pontos para o piloto que vai à frente para o campeonato de pilotos. Não tenho nada contra isso, acho que é uma situação perfeitamente normal. Há situações que eu, por exemplo, não gostei, recordando um bocadinho na Fórmula 1, o Barrichello quase tirar o pé do acelerador para o Schumacher passar, numa situação ainda por cima do início do campeonato, que não tinha nada ainda definido, e o Schumacher até foi contra essa situação e agarrou no Barrichello, até o meteu no pódio no primeiro lugar, trocou com ele, mas os pontos ficaram lá. Mas pronto, agora Mapping 8 não deixa de ser uma coincidência, eles acabaram por ter, depois na volta a seguir, quando o Fábio de Gianantonio ultrapassou o Bagnaia, ainda arranjaram uma forma original de passar ali uma mensagem esquisita, que foi os 4-0. Epá, sinceramente, que é do L4, né? Lap 4. Faltam 4 voltas para o final. Tens que gerir a equipe, a corrida. E eu ouvi diretamente o Carcesi, como é que ele se chama? O João?
Frank Carcesi.
Frank Carcesi, dizer em direto para o Simon Crawford, disse aquilo de uma forma seca. O Fábio de Gianantonio levou aquilo tudo na boa. Ele estava super, super contente.
Tinha acabado de ganhar a corrida, podia ter dito o que dissesse.
Exatamente.
Fica atrás do Bagnai, ele tinha ganho a corrida, não ia parecer chateado nunca. Eu aí estou de acordo contigo.
Epá, ele teve, e acho que quando mexe mais que para fora da equipa que está na luta, acho que já não é assim uma coisa que digna de ver. Eu continuo a dizer, não tenho nada contra ordens de equipa, mas quando metem as outras equipas, porque o fabricante é o mesmo, ou o fabricante tenta fazer a influência para o piloto deles ganhar, com o Bagnaia, para mim, tem um campeonato de ganho, 21 pontos ou 26 pontos de diferença, ele tem já o campeonato na mão. E eu já tenho dito aqui muitas vezes, há o ganda hype com o Martin, e eu tenho dito várias vezes, e vocês são testemunhas, isto, no final de contas, vai cair para o Bagnaia, porque o Bagnaia é mais inteligente do que o Martin. E vai conseguir gerir o campeonato de uma forma... Para já tem vantagens de pontos. E vai conseguir gerir isto de uma forma melhor. Não vou entrar na maluqueira dos pneus, que o pneu foi sabotado, que deram um pneu mau para o Martin. Acho que isso é irrelevante. Também o Bagnaia já teve azar com os pneus. E ele vai ser o justo campeão. Não há dúvida nenhuma. Agora, aquelas manobras que eu vali é que fiquei assim um bocadinho chateado e assim, para que é que eles estão a fazer isto? Não é por mais nada. Eu acho que o Mapping 8 não foi uma coincidência, não foi uma só no, não foi, tanto que o Bastianini também ainda levou um Mapping 8 o ano passado, e este ano voltou a aparecer o Mapping 8 em situações semelhantes. Não tem que fazer isto. Acho que é ridículo fazer isto. Faça isso com os pilotos deles. Pá, simples.
Agora, quem ganhou? Muito rápido. O que é que tu achas? O que é que tu achas? O que é que tu achas? Achas que foi ordens de equipa ou foi uma brincadeira? Muito rápido. Avançamos.
Eu não quero de todo causar mais sangue neste ringue, mas eu partilho da tua opinião. Era muito mau, sabendo de antemão aquilo que se passou no passado, e eles voltarem a cometer esse erro, porque sabia que ia dar polémica. Ou seja, eu conto muito, para mim isso foi uma brincadeira, entre aspas.
Os 4-0. As 4-0 é que foi mesmo...
Os 4-0 é que é um bocadinho mais... Mas o resto, o mapping 8...
Queria seguir logo. Foi logo a seguir iam passar.
Olha, eu dos 4-0 eu fui ver porque eu tinha lido em qualquer lado, porque é que puseram 4-0 quando faltava 5 voltas? Eu depois até fui ver o replay. Não, os 4-0 apareceu quando faltava
4 voltas. Na quarta volta.
Ou seja, sim, supostamente
sim. A seguir a ele, 4,
era cada 0 que levanta uma volta. Eu depois ainda tentei ver no João de Bordo. Tudo que tens vídeo passo, Carlos, não sei se tens acesso ao on-board com mais qualidade do que eu. Eu tentei ver no João de Bordo depois na volta 3 e na volta 2 e eu não consegui, não se consegue perceber na placa. Passam muito depressa e não se consegue perceber se tem lá menos... 3-0 ou 2, por acaso, eu quis tentar
não,
ver...
Não, são 4-0, e é à quarta volta, e isso não há dúvida nenhuma.
Não, sim, mas eu depois tentei ver o João de Borges já à terceira volta e à segunda, a ver se aparecia 3-0 e depois 2-0, essa contagem decrescente.
Ah, não, tento, não reparei.
Tentar corroborar um bocado essa teoria, se era ou não, mas não consegui perceber. Tu tens ouvido ao passo, não sei se tens acesso ao
João de Borges. No caso, não reparei, não tenho acesso ao João de Borges, mas eles... E agora também, o João de Borges só dão nas corridas.
Rubens, também... de que lado estás? Muito rápido também.
Basicamente, no fundo, basicamente, só quem está do lado dentro da box é que sabe. Por exemplo, podem ter vindo com essa ordem da Ducati, mas do lado da Gresini vamos fazer o contrário. E acho que aquele mapping 8, basicamente, o DJ António tinha aqui à luta. Todos nós sabemos a situação que o Fábio DJ António está, todos nós sabemos também a situação de alguma forma que a Gresini está. Eu acho que aquele mapping 8 soube ordens de equipa, o Fábio Di Genantoni não quis saber.
Exato.
Ou então, se não houve, aquilo foi literalmente o lado inverso da moeda, basicamente para atacar. O Fábio Di Genantoni só tinha que fazer aquilo que fez, que era vencer e continuar a mostrar serviço. E foi o que acabou de acontecer. Agora, se é ordens de equipa ou deixa de ser, neste momento o Fábio Di Genantoni já não tem que respeitar isso, é a minha opinião. Ele tem que mostrar serviço, é até ao fim do ano.
Afinal de contas, ele não tem nada a perder, não é?
Ele não tem nada a perder. E depois aquela azia do Marini, epá, ficou... E depois ele disse qualquer coisa, não sei se vocês viram no Sport TV. Eu falo italiano, não percebo de italiano. Quando o Simon Carford vai falar com o Pecco Bagnaia, está lá o Marini... ao lado do Bagnaia, a olhar para o Fábio Di Giannantonio, e vai-se embora. Eu para já sou... Foi?
Eu
estou
para baixo.
Foi o João.
Não, foi o João. Desta vez não foi o Tó. O Tó está aqui.
Aí está. João, não sei mais. Diz lá.
Não, eu estava a dizer que o Marini ficou mesmo sentido depois quando foi no rescaldo. Eles estavam a falar, estavam a mostrar, que eles tinham a televisão e estava a mostrar o Bagnaia que quase se enfaixava na traseira de Jean António. E o Marini até falou, eles falaram, epá, isto ia ser um acidente de uma desgraça. E o Marini depois disse, ia ser um acidente feliz.
Pois é.
O Marini sentiu, ele disse na entrevista, ele sentiu que podia ganhar a corrida, porque ele tinha andamento para ganhar a corrida, mas ele perdeu-se ali nas lutas com... Foi com Marcas, não foi?
Com o Brad Binder também, Vinhales.
E é uma coisa que ele tem que trabalhar.
E o Alex Barros.
Tenho cuidado com o que disse, que o Carlos puxou o cabo da internet, foi por isso que é isto.
eu puxei-lhe que foi aquele que demorou a entrar no podcast, eu que lhe puxei ele. Olha, vamos limpar o ringue, tirar o sangue do ringue, temos aqui mais coisas para sujar. Pneus. Ruben, tu andas a par do drama dos pneus, o que é que se passa aqui, esta coisa, ouvimos o Jorge Martin a ficar para trás de forma estrondosa na corrida de domingo. Como é que é esta coisa dos pneus? É possível o que se fala aí, que o homem foi sabotado, o Martin, que foi crítico a dizer que lhe roubaram o campeonato, que a Michelin lhe roubou o campeonato no fim da corrida. Talvez a cabeça quente. Porque
sim,
sabemos que os pneus são distribuídos de forma aleatória pela IRTA.
Acho que sim. Acho que isso foi um bocadinho abusado, essas palavras, por parte do Jorge Martin. Acho que não... acho que não é preciso chegar a esses extremos. Mas não sei se repararam, mas durante as sessões todas de treinos, cada vez que eu fazia uma simulação de arranque, nunca lhe corria bem. O único arranque que correu bem durante o fim de semana todo ao Jorge Martin foi o arranque da sprint.
Que foi mau.
E foi o que correu melhor ao Jorge Martins. Eu acho que é verdade que a Michelin tem dificuldades neste momento, porque já houve outras situações com o PEC e quer com outros pilotos. Talvez
Miguel, já me lembro do Miguel ter tido problemas também com pneus.
Exatamente, ainda este ano, exatamente. Portanto, eu acho que a Michelin pode estar aqui com uma crise para o MotoGP atual. A minha teoria continua a ser, deixando aqui um pouco a situação do Martin de lado, a Pirelli vem para o Mundial, não é por acaso, e acho que no futuro vai tentar tomar o salto a categoria rainha. Eles vêm para a Moto 2, para a Moto 3, também vão estar no FIMSEF, tudo com equipados com pneus Pirelli. Em relação ao Martini, pode de facto ter vindo um pneu defeituoso. Agora, o facto de mostrar aquele sentimento que estão a trair e que foi sabotagem, acho que isso também é estranho. Porque, no fundo, o Martini, na sprint, escondeu um pouco das dificuldades que estava a ter durante o fim de semana. Porque o Martini teve dificuldades durante o fim de semana todo. Fomos a ver. E notava-se que ele está com a pressão e agora acredito que ainda vai estar mais, ou então já deu o ouro ao bandido, mas creio que não, que ele vai à luta, ainda por cima em Espanha, em casa, quer brilhar, mas a minha opinião
agora
é mais esta. Simples,
agora é dar tudo, tudo ou tudo.
Tudo
agora,
ou tudo,
agora
tudo
nem ou nada. A grande hipótese de defender ou gerir, agora vai com
o
tudo.
O Bagnaia pode cair, então pode
também, de facto. Mas a situação, só para rematar, a situação de ele dizer que tinha um pneu duro, que para si já tinha 30 voltas em cima e foi um milagre chegar ao fim da corrida e etc, pode sim ter sido um pneu defeituoso. Acho que a Michelin vai ter que resolver esses problemas, porque esse problema não vem de agora. Eu acho que a Michelin não consegue acompanhar neste momento o MotoGP atual. Simplesmente o Martin teve azar e pronto.
Eu acho que o problema da Michelin é que todos os anos há regras novas de pneus.
Um facto.
É que é tal coisa, ninguém vai garantir. Ah, veio a Bridgestone. A Bridgestone nos tempos era bom. Epá, peraí. A Bridgestone era bom, mas as regras são sempre, foram iguais durante quase todos os anos. É que ela lá teve. A Michelin todos os anos tem regras novas. E a FIM está sempre a pôr regras novas. Agora é os pneus assimétricos, agora são os pneus
E as motas também estão a mudar muito depressa, não estão?
A pressão dos pneus. Exatamente.
E tínhamos aquele pneu duro que funcionava bem com a KTM e, entretanto, esse pneu desapareceu. Nunca mais foi para a frente. E, basicamente, acho que há vários fatores aqui. Há muito por trás de...
Chegou a ganhar corridas com softs. E ia embora toda a gente até ao final da corrida.
O Brad também foi entrevistado, porque tanto, com esta situação dos pneus, os jornalistas todo a perguntar a todos os pilotos, os pneus, também perguntaram ao Brad Binder, e o Brad Binder teve problemas com o pneu de trás na sprint, e depois usou, teoricamente, o mesmo pneu no domingo, que era a melhor, e ele diz que o pneu estava espetacular, o da frente é que não estava grande coisa. Mas está aqui uma inconsistência e
Mas estes pneus vai dar sempre guerra. Eu lembro-me na altura, vocês lembram-se quando o Rossi andava envolvido aí no desenvolvimento dos pneus? E por aí fora. Havia polémica, não é mesmo? As polémicas existem sempre. E agora, aliás, mudando de desporto, assim muito rapidamente, vocês não estão a ver o barraco que a Pirelli está a ter na Fórmula 1 já para há 2 ou 3 anos?
Exato.
Não é. E mesmo na WRC. Há problemas com os pneus. Ou seja, estes pneus vai haver sempre as falas. Agora que o pessoal aproveitou foi o fator, foi uma coincidência tremenda, havia problemas de pneus num gajo que estava a lutar pelo título. Eu digo que estava a lutar porque para mim o título ficou entregue.
Eu já tenho uma mão nele, pronto.
Ah, pá, custou ver o Martin a fazer corrida, e depois ele gesticula muito na bota e abana a cabeça, e a altura estava a bater com a cabeça no tanque, pá. E depois mostrava as imagens, o Gino Bonsoi, que é uma pessoa que eu gosto muito e acho que está a fazer um trabalho magnífico. Ele foi para o lugar do Francesco Guidotti, o seu trabalho. Pá, custou-me imenso ver a boxe da Pramac. Eu até sou daquela, eu acho que eu gostava de ver o Bagnaia ser campeão outra vez, mas eu queria ver a Pramac a ser campeão. E custou-me muito ver, custou-me muito o campeonato, eles a sentir o campeonato a fugir durante a corrida, custou-me muito a ver, deu-me uma dor muito grande.
Mas a Pramac, de qualquer das formas, já leva um título este ano.
Dois.
Sim. De construtores.
Sim.
De construtores.
Independentes.
O campeonato de pilotos é
o campeonato. É sempre aquela.
É outra coisa.
De pilotos.
E era uma satélite a ganhar.
Ainda por cima, para a Mac não vende motas, não pode pôr lá os autocolantes a dizer, ganhamos campeonato de equipas.
Mete nos geradores.
Não podem pôr isso.
Olha um gajo a ver um gerador da Pramac aí numa barraca de farturas.
Podia muito bem ser.
Mas é pena. Bom, vamos falar um bocadinho do nosso piloto, que não há muito para falar. Miguel Oliveira. Parece que acabou a época para ele, não é verdade?
É.
Finalmente vimos o Miguel Oliveira no meio do azar. Normalmente é azar. Desta vez não foi bem azar, que foi ele o causador do acidente. Uma coisa muito característica do Miguel. O Miguel é muito raro ter culpa nos incidentes em que está envolvido. Desta vez foi ele. Parece que teve... Partiu a mesma peça que partiu o Bastianini no início da época, quando foi avaluado pelo Marini. E parece que é o fim da época para o Miguel. E isto mais vale dizer, mais vale começar já a trabalhar para o ano e começar a coisa do zero, porque esta época foi uma desgraça. Uma desgraça.
Até a Aprilia já está a dizer que vai ter que tomar outras medidas para relação à equipa satélite e à equipa de fábrica. Se calhar,
eles na equipa de fábrica, o que têm que começar a fazer é atar as mãos ao leixo para agora e meter-lhe um assaime.
É. Sim.
E na outra equipa, não sei, tem que dar mais recurso.
Sim. Ou motas idênticas, ou mais técnicos, embora que esteja lá a estrutura... Pá, fazer um bocado como a Ducati fez com a Pramac. Tem que chegar por ali. Tem que começar a pôr mão um bocado por ali. E se querem desenvolver as motas, vão da forma mais rápida. Porque assim, por este meio, que a Ducati com 8 motas, os outros e 4 delas são de fábrica, só tem tudo a ganhar. Acho que a Aprilia, a Honda, a Yamaha, quando conseguiu ter mais uma equipa, e a KTM, conseguir ter as duas equipas, se calhar é o caminho, é dar tudo o que há para as equipas, para os pilotos, para as equipas satélites. Já vai algum tempo que eu tenho vindo a dizer isto.
E a Aprilia, apesar de tudo, no início do fim de semana não estava mal toda. Foram praticamente todas as motos ao Q2, pronto, à exceção do Miguel, mas já tivemos a surpresa do Raul Fernandes.
O Raul estava no foguete.
Sim, e apesar de tudo, apesar das corridas já não voltou ao normal, digamos assim, mas eu continuo a dizer que o Raul deu um bom salto como piloto esta temporada. E as Aprilia, no início do fim de semana... pareciam bem, mas na hora X começaram para trás e o Maverick foi o único que conseguiu ainda dar a minha volta à situação. Mas o que é certo é que, pronto, foi o que se viu. Perderam-se um bocadinho, à exceção do Maverick.
Sim. Ficaram logo sem metade dos pilotos, à priori.
Pois, basicamente. O Miguel, que entretanto também já deu aqui umas declarações, pronto, já sabe que não vai estar em Valência, não sabe que terça-feira não vai conseguir testar. Ele vai fazer tudo para estar em Sepang, mas já em 2024. Foi pelo menos as últimas declarações que eu vi.
Curiosamente, a última prova do Miguel é no Qatar e a próxima prova que ele vai estar apto é no Qatar.
E com uma long lap.
Mas espera aí. Eu já estive a ler e ninguém diz que é para o ano. Ele diz, isto é referente à época desta época, não é para a época não transita para outra época.
É sim, se o Marques não cumpriu o castigo.
O castigo do Marques, a situação do Marques foi porque dizia que era para o grande prémio a seguir.
Foi, era específico.
E é específico. E é tal coisa, ali não está a dizer que ele tem que cumprir o castigo para a época que vem, porque isto é este castigo em relação a esta época.
Mas tivemos um exemplo já esta temporada do Vietti que fez penalização em Valência de 2022 e foi essa penalização para Portimão de 2023. Ou seja, transitou de um ano para o outro. Se eu concordo, não. Para mim, fica neste ano, morre neste ano.
Mas atenção, foi Valência. É a última corrida. O Miguel Oliveira é do Qatar, ele tem mais o Valência.
Sim, está na penúltima ronda, mas acho que não é... É quando disputar, quando ele voltar a disputar uma corrida.
Eu acho que é referente...
Vocês estão a par dos requisitos para poder fazer a corrida domingo? Qual era a possibilidade do Miguel aparecer... arrancar em último, fazer ao atleta encostar.
Tem que fazer os 107%.
Mas não se esqueçam de uma coisa, eu tinha que ser declarado apto para isso.
E tem que ser declarado apto.
Que é o principal problema. Tipo...
Mas era uma jogada brutal.
Então o Marco Marques disse isso. Eu sou preciso fazer quando foi na altura. Se isto Ele, a onda que protestou, mas o Marco Marques disse, foi no Grande Prémio de Espanha, ele esteve lá, ele tinha cagado na moto, tinha feito a volta, volta e estava feito, resolvido o problema. Isso era por causa disso, mas a FIM disse que era no Grande Prémio, que agora não me recordo qual foi o
assunto. E não só, e para além disso tem que se ter aquela declaração que está apto para o Grande Prémio. Porque basicamente, mas eu não sei se estou em erro, aqui há muitos anos, entre aspas, foi assim há todos. O Jorge Lorenzo não chegou também a correr como acabou com a partida. Caiu, exatamente, e foi apto.
E ele foi operado e veio de avião de jato particular para o circuito e basicamente correu logo e correu cheio de dores e fez um corridão.
Exatamente, isso foi na qualificação em Assen. Teve essa queda, foi para a Espanha ser operado.
Foi nos treinos de sexta.
E voltou para fazer o grande prémio e o que é certo, e mesmo assim fez uma corrida, mas durante este curto espaço de tempo, foi, se calhar, outros tempos, digamos assim, não sei. Por exemplo, houve muita polémica também com o Pedro Acosta este ano, que ele teve uma zona nas férias, como é que ele estava declarado apto para aquele grande prémio, que eu não sei se lembro, que até ia para a moto em muletas. O Pedro Acosta ainda este ano. Ou seja, também há aqui, não sei, qualquer coisa por trás, não sei.
As pernas não são assim um fator tão decisivo porque não sofrem tanta força. Como o ombro. O ombro, tu levas ali a parte da travagem e isso implica diretamente a segurança do piloto.
Pronto, o Enea Bastianini passou pelo mesmo processo.
Certo.
E tentou voltar em Jerez, não conseguiu. E o Abex Rins também anda aqui.
O Lourenço foi menos 24 horas quando ele deu o tomo, voltou. E salvo erro, depois disso, ele fez um corridão tremendo, todo o roto que estava, e depois disso voltou a cair e voltou a fraturar o mesmo osso. Recordo-me de qualquer coisa assim. Mas o Lourenço também era. O Lourenço bem a quem vier, para mim era fora de série também.
Vocês tiveram mais em 92. Que foi recuperar, teve aquele acidente, quase que perderam a perna, e ele no Brasil regressou para tentar defender a vantagem do campeonato, e até tinham que o pôr em cima da moto, que ele nem quase conseguia estar de pé, mas ele acabou a corrida em sexto lugar, mas não, pois acabou de perder o campeonato para o Rennie.
Mas em modo geral, o Miguel que volte e mete a cabeça em 2024, que este ano é para trás das costas e ponto final.
Ele agora que desfruta dos filhos, e ele foi pai novamente, desfruta o pequenino.
Parabéns.
Parece que está a correr tudo bem, isso é que importa.
Bom, temos depois os restantes equipas, que eu acho que não há assim grande coisa a dizer. A KTM solidificou aqui um bocado a sua segunda posição nos construtores. Tanto o Brad ainda deu ali, tentou dar um bocadinho ar da sua graça, mas no fundo não tinha andamento para as Ducatis. O Jack Miller fez uma corrida que tem sido habitual do Jack Miller, ali perdido pelo meio do pelotão. A Yamaha apareceu bem neste grande prémio.
Muito bem.
Se calhar estava à espera um bocadinho mais na corrida, não, Carlos, mas ali durante sexta e sábado estavam com muito bom aspecto, tanto o Morbidelli como o Fábio Quartararo.
Fábio Quartararo fez uma corrida e vamos falar assim, o Morbidelli então completamente fora do normal dele. verdade. Esteve ali e até acabou por passar a Ducati do Martin, não é um bom exemplo. Já estava com problemas de tração, não estava a conseguir acelerar.
Acompanha ali lado da reta, está com uma potência, aquele patrilhinho, está com uma técnica do caraças.
Sim. Também depende como ele tenha saído da curva, não é? O Martin, da última curva, vai à reta da meta.
Mas mesmo assim, a Ducati é daquelas que vai embora logo e acabou.
Nós vimos a Ducati a passar pelo Marcas, que parecia passar à vontade. E a Honda nem costuma ser das mais lentas.
Não. Mas fez uma corrida fantástica. E fez um bom fim de semana. Vamos ver o que é que agora... vai em continuação do que a gente tinha falado a semana passada, que fizeram ambos uma boa corrida. O Quartararo até tinha feito uma grande corrida e este fim de semana voltou a ter. Vamos a ver o que é que a Yamaha 24 vai dizer, vai fazer, vai dar. Vamos esperar por Valência, nunca mais. Vamos a isto, fechar o campeonato.
Uma coisa boa.
Foda-se. Realmente. Eu tenho uma Yama, até fico triste.
Mas olha, o Morbidelli parece, num dos últimos posts dele no Instagram, parece até que está satisfeito. Diz que vamos lá para a última corrida com o M1.
É verdade. Com quem é que falaram com o Quartararo, o do Morbidelli e o Aleix Espargaró? Eu não ouvi essas coisas, mas eu li qualquer coisa assim na diagonal que veio meter ao barulho a família do Aleix Espargaró.
Apá, eu estive a falar em off há um bocado com o Ruben e o João sobre isso. Eu o que vi, não vi nada do outro mundo. Tanto, é assim, eu acho que é mais culpa do Aleix em tudo do que propriamente do Morbidelli. E aquilo que eu depois estive a ver também, até vi no Twitter, no X agora, não é? Estive a ver no X. Sim. E eu não vi nada do outro mundo. E ele é que ficou... Opa, lá está. O Aleix para agora neste momento é preciso de umas algemas e um assaime que vai andar louco. É a minha opinião. Eu não vi ele a meter os putos ao barulho, nem muito menos ofender a família dele para ele estar... Aliás, ele deixou uma ameaça no ar.
Eu também não sei o que é que ele disse isso, mas se calhar o Bobby Devlin é capaz de ter dito alguma coisa, tipo, até um mau exemplo para os filhos, se calhar deve ser capaz de ter dito uma coisa
para ele. Acho que foi algo do género, João. Acho que foi algo do género, que ficava mal o exemplo que estava a dar a...
Devia ser assim, deve ter sido. Eu também não ouvi o que é que disse, mas o Espargaró depois deu... Esse que estás a falar foi o Espargaró que, entretanto, veio às redes sociais e deu uma, tipo, desculpa. A dizer que, ok, não, agi mal, não devia ter feito aquilo... Mas o Morbidelli andou a falar mal e não sei o quê. Basicamente foi isso que aconteceu e a polémica está um bocado por aí.
O Aleix Espargaró sempre foi um bocadinho ofendidito.
O Aleix Espargaró sempre teve um parafuso a menos, mas agora está a demonstrá-lo. Olha, pessoal, antes de avançarmos, muito rapidinho, deixa só. Eu distraí-me aqui um bocadinho com a caixa de comentários. E o Paulo estava a continuar a falar, disse que acha muito estranho tudo ter corrido mal ao Martin. E que fez, e ele disse que alguém fez um arranque foguete, não sei ao certo quem. E que o Oliveira tem que ter a moto 2024 para o ano, mas que acha que o Oliveira não vai arriscar, ou seja, não vai arriscar a correr, a fazer aquela jogada que estamos aqui a falar para limpar a penalização. Não. A Carlinha está por aqui e deu-nos boa noite.
Boa noite, cara.
Alô.
E ela diz que pronto, a grande diferença lá está é que o Lourenço foi dado como apto para correr. O Lourenço, na altura, aquilo foi surreal.
Foi.
Aquilo foi em Assen e ele apanhou o lençol, sacode da moto, vai para Barcelona, logo que é operado, volta. Pá, esquece, aquilo foi digno de um filme.
Tempos antigos.
Pronto, depois na onda, aquilo que há para falar da onda é falar de quem vai para os assentos de quem, porque da corrida não há nada para falar. Moto 2.
O Marques fez uma boa corrida, sinceramente.
Mas por acaso fez, por acaso até estava ali, fez. Mas não estava
assim. E ainda deu um showzinho dele.
Não, temos aqui uma coisa a falar. Temos aqui uma coisa a falar da onda. Houve ali uma situação de uma sanduíche entre o Marques, o Martin
e o Zarco.
E o Zarco, sim.
Se fosse ao
contrário, na última volta.
Se fosse ao contrário, como é que seria o comentário do pessoal?
Pois.
Ah, isso nem vale a pena. Para mim é estar a alimentar novelas.
Podia ser os mesmos pilotos. Se fosse na frente da grelha, dava mais barraco. Como era ali no décimo lugar, passa assim. Mas fez-me lembrar um bocado o Zarco da Yamaha. O Zarco da Yamaha era um bocado assim, metia assim as motas, assim, um bocado ali. Fazia assim um bocadinho empurrão.
É que o Zarco foi a cara podre para cima do Marco. Aquilo foi...
Ele está com o que... O Marco não tem moto, porque o Marco normalmente, quando estas coisas, ele devolve com juros.
É que tem via espaço, o barco estava encostado ao corretor, o que é que o Zarco queria?
Nós já lá vamos passar, mas acho que o Zarco ouviu muita corrida do João Mazzi em Moto 3. E inspira-se um bocadinho.
Mas eu vou ser sincero, eu gosto de ver eles assim coladinhos e isto é que dá aquele perfumezinho especial que este esporte tem. Mas isto, se fosse ao contrário, se fosse o Marco a fazer isto,
era o fim do mundo.
E atenção, eu não estou a defender o Marco, muito pelo contrário. Não, é um piloto que tenho muito respeito por ele, gosto de determinadas coisas do Marco, mas sei apontar os defeitos dele. Mas isto, se fosse ao contrário, eu acho que iam crucificar. Ele foi completamente, ele estava ensanduichado ali e levou com a moto literalmente ali na zona da Anca. Naquelas imagens são um bocadinho rápidas, acho que foi ali na zona da Anca. Gosto de ver essas picardias, mas no entanto aquilo é, foi assim uma jogada, foi mesmo para cima dele.
O que iam dizer? É o karma, é o karma.
também.
Mas a parte interessante é que tu nunca na vida irias ver o Marco a chegar ao fim da corrida. Ah, o Zarco fez isto, sei o quê. O Marco pega e devolve com juros em pista. Ah, então eu gosto.
Assim
é que gosto.
Ou seja, por exemplo, estavas a falar dessa corrida com o Rossi, eu recordo do Zarco. Eu recordo depois do final da corrida as declarações do Rossi. Isto assim até é giro, andar assim.
Pois, mas é perigoso fazer isso com o Marco. O Marco, se há ninguém que tem medo de pôr as luvas, é o Marco.
Sim.
Bom, Moto 2, show Aldeguer, Ruben de Branco.
Ruben de Branco, falas tu. Eu puxo, eu vou chegar aqui quietos.
Moto 2 do...
E o tal. Também não viste?
Vi muito pouco.
Ah, ok. Olá.
Moto 2, basicamente, o Fermino Aldeguer fez um hat-trick, já é a terceira vitória consecutiva. Ele rodou durante o fim de semana todo em primeiro, exceto a qualificação que perdeu para o nosso Zé Roberto, que fez o recorde da pista e até não fez uma qualificação boa. Mas já se antevia que o Fermino Aldeguer ia estar muito bem na corrida. Ele que não fez um arranque tão bem e depois, creio que no fecho da primeira volta, cometeu um erro na curva 1, aquela travagem fortíssima, saiu em frente. Mas acho que ele depois veio de quinto para primeiro e quando chegou a primeiro disse ao Arão Canete: só te vejo no pódio, e foi completamente embora. E foi uma corrida bastante interessante de Moto 2, porque basicamente toda a corrida, toda ela basicamente, não houve uma volta que foi completamente impressionante, não se batia o recorde de volta mais rápida em corrida. E inclusivamente o Sam Moves na última volta bateu esse recorde, na última volta de corrida, por 400 milésimas de segundo. Foi uma corrida completamente ao ataque, acho que foi das corridas mais animadas que tivemos este ano em Moto 2. O Aldeguer foi embora, depois o Manu Gonzalez finalmente conseguiu o desejado pódio. Há muito tempo que andava ali a cheirar, e atenção, muito mérito para o Manu, porque veio com uma trajetória completamente diferente, veio da Super Sport 300, passagem para a Super Sport, e veio para o Moto 2, é o seu segundo ano, e conseguiu finalmente o pódio. O Canet também no início de corrida, ainda acreditei, confesso
também,
que
isso eu vi, isso eu também vi também. Também acreditei.
Apesar do mau arranque, o Canet depois começou a puxar, mas
eu vi
não, a não foi vá.
Eu vi meia prova, mas ele depois do arranque, ele disse assim: temos duas hipóteses, ou vai cair, ou vai descer de posição.
Atenção,
só uma notazinha,
o Sam Lewis
bateu o recorde. E isto é para às vezes o pessoal que às vezes fala lá no grupo e parece que não tem consciência do que diz. O facto de seres rápido não quer dizer que tenhas que vencer. Ele foi muito rápido e fez 4 pontos, ficou em 12º lugar.
Exatamente. E atrás
não
de um homem
velocidade
que...
velocidade com andamento.
E ficou atrás do Paul Sitter. O Joe Roberts, desde que cometeu um erro, acho que foi numa disputa qualquer com o Aaron Canete, que começou a andar mais atrás e foi parar a 11º. Confesso que não esperava que o Joe Roberts ganhasse, mas que ficasse aí bem dentro do top 10. Foi um pouco de desilusão na corrida. Depois também tivemos um duelo animado entre o Augura e o Sustin Viet, e o Jake Dixon, peço perdão, ali para o quarto lugar, em que o Augura bateu o Jake Dixon na linha de meta, assim como o Manu fez ao Canete. O Augura, aos poucos, poderá, em 2022, quem sabe, temos o Augura... aliás, temos em 2024 o Augura de 2022. Eu gostava bastante, o Augura parece estar a começar a encaixar de novo.
Sim, sim.
E pronto, e Moto 2 foi isto. O Aldeguer está numa forma incrível, como a gente sabe, e ele quer mostrar serviço, porque nós sabemos que, se não for para a MotoGP, ele vai ser candidato ao título na próxima temporada. E basicamente foi isso. O Arbolino esteve apagado, o Acosta também, já que campeão, fez aqui um 8º lugar, não se teve para chatear muito. E só queria dar aqui duas notas. Não sei se têm reparado no campeonato de Moto 2, mas é raro vermos os motores Triumph entregar a alma ao criador. E só neste fim de semana tivemos dois motores que arrebentaram. O Avexis Creek, não sei se foi na qualificação, se foi antes, arrebentou com toda a moto, que até houve bandeira vermelha, a 30 segundos do fim, que depois não houve a sessão. E o Filipe Savates também, antes de sequer começar a corrida, naquela volta em que vão para a grelha de partida, numa volta de aquecimento a outra, também o motor da Subacaba é que se entregou a alma ao criador, e algo muito raro aconteceu ali, porque foram dois motores no fim de semana, e salvo a memória, eu nunca vi um motor Triumph, pelo menos neste recentemente, a morrer.
Pois.
Olha, e achas que a speed-up, ou seja, para os Coscur, pode lutar por um campeonato para o ano? A moto será que tem consistência para fazer o campeonato todo? E será que eles conseguem, agora com estas grandes performances do Aldeguer, será que conseguem ali arranjar mais uma outra equipa?
É assim, é notório o talento que eles têm lá, que era o Aldeguer e o Almazópolis, também temos que contar com ele. São dois talentos naquela moto incríveis. No fim de junho, no Europeu de Moto 2, nós temos mais bosques escuros. Nós temos uma equipa que é a Forward, que tem uma moto completamente artesanal, que é mesmo assim. No início tinha o apoio da MV, mas a MV cortou relações com a Forward. Quem sabe se a Forward não conseguia buscar duas bosques escuras e temos a Forward de novo no topo do Moto 2. Mas era completamente importante. Mas com esta dupla de pilotos, há que contar com eles para o ano que vem, certamente. O Firmino mais ainda, mas o Almazópolis também não é descartar. Mas, de facto, é pena não termos mais bosques escuros, porque com uma grelha inteira de Cabex, os dados comparado com a Bosque Escuro são muito mais, e ainda demonstra o melhor trabalho ainda feito por parte da Bosque Escuro. E vamos também, só aqui para rematar, vamos ter uma surpresa, entre aspas, em Moto 2 em Valência. O Héctor Garzó vai fazer wildcard e vem com a NTS. A NTS, pelo menos há duas temporadas, que desistiu, entre aspas, do Moto 2, mas parece que o quer voltar. Não sei se será já no início do ano que vem. Não sei se vai pôr motas no filme Junior GP, mas o que é certo é que esse wildcard vai acontecer com uma NTS e quem sabe se não vamos ter uma NTS, uma equipa de NTS no futuro.
Venham mais equipas. Championship.
Mais construtores. Fantástico. Vamos para a Moto 3. Temos aqui também mais um bocadinho de controvérsia.
Um bocado.
Temos um novo campeão, Juan Mazia, ali com mérito, foi campeão com mérito, apesar daquilo que se vai já falar a seguir. Basicamente a única onda a dar luta às KTMs e derivados de KTMs, que basicamente são KTMs com outro nome. E é um novo campeão com uma prova para o final. Meus queridos, o que é que acharam deste corridão de Moto 3?
Eu tenho uma coisa a dizer.
Ok, Carlos.
Leopard Racing.
Ok, tu dizes isso. Eu vou dizer aquilo que eu acho que é. Ele conquistou o mundo porque foi campeão do mundo, mas perdeu o respeito de toda a gente e de todo o mundo. Porque acho que aquilo foi muito feio. E não
eu acho que ele ganhava o campeonato, independentemente em Valência ou não. O Leopard Racing é que mandou para ali atiçou os cães, vamos falar assim. Para ganhar o campeonato já é. Do Qatar, talvez por uma questão de patrocinadores ou não, e queria mostrar ali o brilharete. É feio, sem dúvida nenhuma, mas eu aqui mando as culpas para a Leopard. Acabou.
Mas antes que o Ruben... Vocês viram...
É que foram os dois pilotos que fizeram o mesmo. A verdade é essa. É que os dois foram contra o Sasaki.
Eu acho que ali foi um chega para lá totalmente desnecessário. Eu não consigo só olhar para aquilo como um incidente de corrida, porque, opa, é estranho. Aquilo foi mesmo, chega para aí, quero dar o título. E não havia necessidade disto, não havia necessidade. Eu não gosto de alimentar polémicas, muito pelo contrário. Mas aquilo, eu estou aqui, não posso, por motivos óbvios, passar a imagem, mas estou aqui e já revi este lance, eu tenho aqui umas notazinhas.
O lance?
Este lance de ultrapassagem... encostado, não é?
Não, eu já vi isto N de vezes.
E opa, eu não consigo. Eu não
só
consigo
o objetivo nessa coisa é tirar o Sasaki fora.
Isto fez-me lembrar uma cena de há muitos anos atrás, mas não em MotoGP, mas em Fórmula 1. O Senna com o Prost.
Até porque a pista estava muito suja e empurrar o piloto para fora da trajetória ideal. Forçosamente obrigava a perder muito tempo.
E fiquei completamente desolado ao ver as imagens do Sasaki depois. Claro. Fiquei completamente desolado. E ele não venha com ia dizer mais neiro. Ele não venha com tretas, o João Mazia, porque estava a chorar e não sei o quê, e depois ainda saiu-se com outra coisa que para mim foi muito triste. Não sei se vocês viram as declarações dele. E ele disse, quer gostem ou não, foi um espanhol que venceu. Opá. Eu acho que ele teve mal de início a fim, ponto. Tudo. Desde as declarações.
Não faz. Ele foi dizer isso.
E ele ser campeão. Eu até tenho para aqui apontar, deixa ver. E ele ser campeão é uma sensação incrível. São muitos anos a lutar e a treinar, a lesionar-me sem saber se ia correr ou não. Quero agradecer à equipa pela confiança que me deram, mas também às pessoas que estão em casa. Dedico este título muito ao meu pai e à minha mãe por tudo o que fizeram. Todos me ajudaram. Não posso dizer outra coisa senão obrigado a todos. Isto aqui foi as primeiras declarações dele. Depois, opa, isto é muito grande para estar aqui a ler tudo. Isto, o shirt que tiras aqui, ele tem uma parte em que diz, quer gostem ou não, um espanhol venceu. Diz mais para baixo. Eu posso mandar isto para vocês.
E será que tem alguma coisa a ver com o facto de haver aquela... Há uma coisa em relação ao Ocho. Uma simpatia do público no geral, em relação ao Ocho.
Olha, antes de mais, deixa só dar aqui um grande abraço ao José Anderson, que diz que olá este espetacular podcast, que ouviu falar do nosso podcast numa conversa uma tarde... de outro podcast. Pá, não sei qual foi o podcast, mas agradecemos o facto de nos terem...
O que eles foram fazer,
Deus nos terem
para este antro.
E o Paulo Fernandes, que nos está a assistir desde o início, disse que pá, lá está, nós não estamos muito atentos hoje à caixa, pedimos desculpa, à caixa de comentários. Disse que isso sim, tem razão. Já não sei em que gostei.
Se disse isso, foi. Será do Alex para agora?
Deve ter sido. Desculpa, Paulo, não estava com atenção aqui. Estava a ler as minhas anotações. E depois temos uma menina que, por acaso, não sei se vocês conhecem, chama-se Renata Viçoso. Diz não. Que, boa noite, malta, cheguei tarde, mas não. Cheguei. Mais um belo episódio, um bocadinho de controvérsia. A Renata e a Carla ainda nos estão a ver um podcast, as duas. Elas, por acaso, para quem não estiver por dentro do assunto, elas fazem parte do nosso staff. São as duas mulheres da nossa equipa.
O Anderson também diz que o podcast é que se chama Conversas de Motar.
Ah, ok. Conversas de Motar. Não conheço, mas vou assistir e vou... E agradeço já, desde já, à malta do Conversas de Motar. Já agora, José, consegues dizer onde é que eu posso, se eles têm canal de YouTube ou se é mesmo só nas plataformas habituais de podcast?
Vou meter aí, que a gente depois já vai ver.
Ou assim, se puderes pôr aqui o link, a gente vai seguir e vai agradecer, obviamente.
Aqui a minha opinião...
Calma, Robert, calma. Assim, esta malta já... Eles bateram aqui no cavalo, tu já não tens nada para bater, quase. Estás aí com estas... Vocês ali a destruir completamente.
Espera aí, que o João vai te sacar.
Não, para, destruir. O coitado do Ruben ali com um ar matador, com as suas notas na mão. E vocês estão e já não tem... O homem já não tem carne para bater, já não há nada. Vocês não deixam nada.
E ele é tão pequenino.
Há mais enquanto um bocadinho ainda, há mais.
Enquanto o Ruben se prepara para chegar fogo às réstias da Leopardo, eu acho que cabe só deixar aqui que... a forma, digamos, a maturidade que a gente já sabe do Ayumu Sasaki, a forma como ele sai derrotado, sai com uma maturidade enorme, é de louvar, não andou aqui a fazer grandes novelas, deu o parceiro dele e saiu em pé, e isso só mostra o grande caráter que ele tem de 23 anos. Imaginem se fosse o Alex com mais 10 anos em cima, ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente. Ruben, ataca!
Não, basicamente, já foi tudo dito. Em relação a isso, e há aqui outros apontamentos, porque depois gerou alguma polémica mais ainda fora, porque houve aqui outros stresses por meio. Basicamente, o Mazi, independentemente de tudo, fez uma época extraordinária, dos pilotos mais experientes que lá está. Não tinha que fazer este jogo sujo sobre o Sasaki. Acho que mesmo que fossem discutir para a Valência, quem fosse campeão era justo campeão, porque ambos fizeram uma época fantástica. Agora, este jogo, ao ver o João Mazia a fazer isto, o Colin vai de certa maneira, pensei, ok, o Weyer agora também está ali próximo do Mazia, também vai lhe dar uma passa, mas o Colin vai infelizmente não conseguiu ajudar dessa forma ao Sasaki, depois veio de lá um cão raivoso, que é mesmo assim o termo, chamado Adriano Fernandes, a querer mostrar serviço à Leopardo, que é mesmo assim, que é para onde vai estar para o ano que vem. Também fez lá pelo menos duas manobras bastante agressivas ao Sasaki, foi aí que eu matou completamente a corrida ao Sasaki. Já ambos, o Carlos e o Tó, já disseram o que tinham, e só vos quer pôr uma questão em cima da mesa. Quem é que estava na moto do Adriano Fernandes antes... aliás, quem é que estava a pilotar a moto do Adriano Fernandes antes deste ir para este lugar? Era o Tatsuki Suzuki.
Suzuki, sim.
Exatamente.
Era, exatamente.
Em que nunca, no fundo, se soube porque é que ele saiu da equipa. Só eles é que sabem, no meio deles os dois. Curiosamente, a moto que o Suzuki vai estar na próxima temporada é a moto do Sasaki. Vai estar na Intact GP junto com o Colin Dwyer. E houve muita malta que, após isto acontecer, e passado mais algumas horas começaram a refletir, se isto até não poderia ter alguma coisa a ver do Suzuki bichar o seu companheiro de nacionalidade. E o Suzuki pode ter recusado e querer jogar com esses termos. Não, mas pronto,
nunca,
mas...
nunca foi boa da Soares, a gente já sabe, não é?
Sim, e é isso. E é o que eu
sabe... virei logo e disse logo isto, foi o Leopardo.
Só mesmo para rematar aqui a situação, já o Masia não é um menino no Moto3, muito menos o Leopardo com a quantidade de títulos que já tem no bolso. E acho que isto foi uma irresponsabilidade grande entre eles, em que o título do João Masia vai ser sempre recordado por causa disto, por causa de uma corrida que ele jogou suíço entre o Sasaki, não por uma época boa que ele fez. Basicamente vai ser isto.
Ele fez uma época boa, fez uma grande época para o Moto 3, com estes gajos todos que estavam aqui.
Sim, mas... daqui a uns anos estamos aqui neste podcast a falar, Deus queira que sim, enquanto as motas já voarem e andarem bem para o Star Wars e não sei o quê, vamos dizer, olha, lembras-te do Masia que vai agora para a MotoGP, o primeiro título de Moto 3 foi conquistado como? E vamos sempre lembrar disto. Bichou o Sasaki, basicamente, e o Sasaki depois no fim disse mesmo que não conseguia dar os parabéns ao Masia porque isto foi uma vergonha. E de facto foi.
A Renata está a concordar contigo.
Obrigado, Renata. Obrigado.
E basicamente é isto.
Acho que temos que entregar aqui uns prémios ou alguma que o Ruben não acabou.
Epá,
não, é só mesmo. Calma. Exatamente.
O Orsu foi um flop no início e depois faz aquela corrida.
Exatamente. Queria falar do Onshu mesmo. O Onshu foi brutal. Falso arranque, duplo banglap e ainda chega a terceiro e com o jeitinho ainda ganhava. Se fosse um bocadinho mais. Só mesmo para dar ao Onshu.
Muito bem.
O Onshu está a superar as expectativas. Pelo menos aquilo que eu penso.
Eu acho que neste momento está a corresponder às expectativas, que ele sempre teve muito hype e às vezes ficava um bocado atrás. Está...
E não
sim,
só...
Então visto esse ponto, sim.
E não se esqueçam da pessoa importante que eu tenho por trás, que foi o que ajudou bastante desde o início deste ano, que chama-se Akiais. E Akiais. Akiais também mete as pessoas na linha. E só aqui também mesmo, para rematar, o Ricardo Rossi fez a melhor corrida do ano, e o Vicente Pérez, que veio substituir a Ana Carrasco, também fez um corridão daquelas brutal, que acabou aqui em quinto, e fez acho que até fez o seu melhor resultado na carreira em Moto3, nem que quando eu estava lá em tempo inteiro, fez um resultado deste.
Sem dúvida. Olha, o José Anderson está a dizer que o Masia fez um bom campeonato, mas são episódios tristes. E a Renata reforçou o corridão do Onshu. Sem dúvida, Renata. Sem dúvida. Ruben, não te quero tirar mais a palavra. Tens mais alguma coisa a dizer?
Não, sobre Moto 3 não. Houve aqui aquele episódio também lamentário entre o Diogo Moreira e o Ivan Ortová. Acontece. O Ortová depois teve que passar para o Bonglep. O Algato perdeu-se também um bocadinho ali nas últimas voltas com a confusão. Estou a gostar muito de ver o Matteo Bertelli, estava a um bom crescimento, tem sempre feito boas qualificações andando
um
aqui no
lugar,
top 10.
Fez um sétimo lugar.
Exato.
Muito bom.
E já qualificou por duas vezes na primeira linha da grelha. Aqui antes de irmos de entregar nos prémios, e passando aqui um bocadinho, não sei se algum de vocês quer ter alguma coisa a acrescentar ainda sobre o MotoGP, mas só... só mesmo para dar aqui algumas novidades sobre o paddock Superbike, como costumo fazer. A Triumph anunciou a sua equipa, Niki Tubi está fora e vai contar com o Andrés Vossatek e com o Tom Butamos, vai estar aos comandos da Triumph depois da grande época que fez no European Challenge, que o venceu. E também, a novidade é que o Kaito Toba para o ano vai estar no Mundial de Super Sport 600 com a Mia Racing, com a CBR 600 e juntamente com o Pauli. É basicamente estas as novidades. Hoje foi confirmado também que o Bradley Ray foi oficializado, vai continuar na mesma na Motox Racing. A única diferença é que vai conseguir fazer um ano inteiro. Ele que só estava a fazer as provas europeias, verdade seja dita também... Sim, mas também se formos a ver, ao João, este calendário só vais ter a Austrália fora da Europa, entendes? Portanto, se conseguiram... Né? Exatamente. Pronto, eram essas informações que eu queria dar do outro paddock.
Agora, antes de avançarmos para os prémios, atenção, isto nem sequer tem nada a ver com o nosso podcast. E é desporto motorizado na mesma. São quatro rodas. Mas vocês viram a notícia bomba? Isto só para partilhar aqui um bocadinho entre nós quatro. E o pessoal que nos está a ouvir, como é lógico. O Kyle Roman Pera vai competir de forma part-time no próximo ano da WRC.
Vocês viram? O Kyle já teve durante
psicologicamente que são 15 anos de corridas, fez agora, é bicampeão do mundo, tem preciso fazer uma pausa, psicologicamente não está bem e que precisa desabstrair um bocadinho, então vai fazer, e ele e o Ogier vão partilhar o carro para o ano. Ele tem um contrato de multi-anos com a Toyota.
Com a Toyota.
Porque é que eu puxei aqui o Kyle Roman Pera? Que é para o pessoal perceber que, por vezes, a cabeça de um piloto é muito importante. E ele soube, entre aspas, meter um travão a isto. E às vezes um piloto, seja de que desporto for, seja de MotoGP, Fórmula 1, de WRC, se não estiver bem fisicamente, ou melhor, se não estiver bem psicologicamente, as coisas podem não correr da melhor maneira. E às vezes, mesmo quando está tudo a correr bem, o psicológico pode não estar a funcionar da melhor maneira. E temos aqui um exemplo disso. O Kyle Roman Pera estava toda a gente a dizer que ia rebentar com todos os recordes e mais alguns. E ele, neste momento, quer fazer uma espécie de uma pausa. Não a tempo inteiro, mas vai fazer uma pausa.
Sabes que eu vejo muito o Cabo no futuro próximo a remar ao todo terreno? Com a Toyota oficial?
Se calhar. Mas eu no lugar dele, acho que ele tem talento e mais algum que sobra para começar a rebentar recordes no WRC.
Sim.
Esperemos que ele agora que faça a pausa, que se dedique aos amigos e à família e que volte mais forte.
Carlos, tu segues alguma coisa dos rallies?
Agora não tenho acompanhado muito os rallies, admito.
Mas antigamente acompanhavas qualquer coisa?
Acompanhava, sim.
Não estás aí a pensar que estes pilotos são um bocado pussies? Quer dizer, o Sebastião Loeb ganha 9 vezes seguidas. E não precisa
Vettel ganha 11. O Vettel ganha 11 campeonatos, não é? Assim, é um bocadinho também à bruta, não é? Mas o Vettel era fantástico.
Os tempos são diferentes. Eu acho que estas gerações mais recentes, mais novas, não é? São um bocadinho mais delicadas. Eu acho que o que estraga um bocadinho estas gerações mais recentes, isto é um bocadinho em tudo, aplica-se um bocadinho em tudo, em todo tipo de esporte.
Mas isto é outra pressão, não é? É mais escrutínio, e mais analisar dados, e simuladores, e uma agenda sempre muito cheia, patrocinadores, para aqui, para lá, tinha mais liberdade, fazer uma corrida, beber uma cerveja no fim, agora não
fazer. Tu chegavas ali, aliás, tu vias pilotos de WRC, Fórmula 1, de mesmo de MotoGP, no final das provas, com a espada Carlos ao lado, por exemplo, estamos a falar de MotoGP, a sacar um cigarro, a fumar um charuto ali em frente ao pessoal e tudo.
James Hunt.
O James Hunt estava sempre a beber, sempre garrafa na mão.
Eu nunca vi isso.
Nunca vi isso? Há muitas imagens disso.
Eu sei as imagens do Berrechim, sim. No caso do MotoGP.
E já vejo. Havia uns poucos.
Eu acompanho MotoGP há tantos anos e nunca vi isso.
Nunca vi. Ah, mas eu estou a dizer.
Gajos a fumarem, como tu estás a dizer, eles eram patrocinados por todas as bancárias.
O Colin McRae foi.
Eles chegaram aí para os pódios, devia fazer parte do contrato, tomar um cigarro, o gajo ir a fumar para o pódio, na Fórmula 1, deixa-me ver isso.
Não, olha, Lawsons, Gardners, Rainies, pá, nunca se viu isso dos gajos a fumarem no
Mas pronto, isto estamos aí para uns extremos. Mas, por exemplo, Clock tem 95, 96, salvo erro, por aí. Semana não falha.
Okay.
O Colin McRae. Não, agora estou a falar, agora vou falar outra coisa. Colin McRae foi campeão do mundo e era um gajo que tu chegavas. Opa, não sei se vocês já viram, depois dele ter falecido do acidente de helicóptero e tudo. Falou-se muita coisa e eu vi documentários e tudo. Eu, por acaso, na altura comprei um jogo de simulação e veio com um documentário dele. E o gajo dizia que aquilo era, basicamente, era pegares no carro, não tinha metade das tecnologias que tem hoje, não tinha metade da segurança que tem agora e era entrar no carro e gás. Siga. Ah, até que o Harman nos pare.
Eles andam muito mais rápido do que andavam antigamente. Esquece isso.
Sim, mas mentalidade do Colin McRae nessa altura, tanto que ele chegava ao final dos setores que nunca trazia o carro inteiro. Exatamente. Mas era sempre a fundo.
Sempre a fundo.
O Vettel, por exemplo, ainda há pouco tempo foi fazer boas provas aí no rally e deu boa missão àqueles meninos todos, né? Pronto. E já é um senhor que já saiu do campeonato do mundo do rally e já há uma data de anos. Mas não podemos... Vá, o Vettel, se calhar... O Vettel, o Loeb, foi daqueles pilotos tinha muita disciplina. Mas as festas, a seguir às corridas, isso ainda há, ainda vai continuar a haver isso. E deve ser umas coisas do outro mundo.
O Fábio de Janadão disse que se ia arrebentar todo. Posso lançar os prémios, Carlos? O que é que tu tens para interromper outra vez o lançamento dos meus prémios? Já toda a gente me interrompeu, não me deixa lançar os prémios.
Uma grande dobradinha do Ivo Lopes, pá.
Exato.
Ah, pois é, é grande, sem dúvida.
Mas o Ivo Lopes não foi correr este fim de semana?
Foi.
Não, ele foi passear.
Ah, foi passear, também.
Eu por acaso estava a seguir a prova. Aquilo foi. Chegou a um ponto. Tipo, ele fez um autêntico passeio. O Ivo não tem concorrência ali, esquece, não tem mesmo.
Não tem. Vamos esperar
que ele... patamar.
Ora, aí está. Fim GP, Júlia GP.
Não sabe.
Tu sabes qualquer coisa, a gente tem que te aportar. João, saca das luvas.
Então, mãe, o que é que foi? Não posso lançar os prémios ainda, não? O que é que se passa? Não está bom. Não está bom. Não podemos lançar os prémios.
Ah, queres jantar? Também o queres jantar? Vá, bora lá.
Prémios, estou.
Muito
não,
simples.
Não dês para o Colin McRae. Tá, voltamos ao MotoGP.
Não. Não, muito simples isto. Isto é muito fácil de dar. E eu vou dar o meu ouro, por motivos óbvios, vai ser ao Fábio de Jean António. E se calhar vou repartir com o Onshu. O Onshu fez um corridão e acho que merecem os dois. Eu ia dar o prata ao Onshu, mas acho que o Onshu também merece o ouro. A minha prata, a minha prata vai para a Yamaha este fim de semana, porque não vi a Yamaha fazer um mal de umas motas tão dominantes como têm sido as Ducatis. O Quartararo fez ali um sétimo lugar, depois temos ali aquela situação do Morbidelli. O Morbidelli, pronto, ficou à porta dos pontos, mas o Morbidelli podia ter mostrado um bocadinho mais e por aí fora. Vou-lhe dar uma prata ali à Yamaha, na esperança que as japonesas consigam para o ano refletir um bocadinho sobre o que fizeram este ano e regressar. E o, se calhar a prata é muito, devia ser o bronze, mas não faz mal, agora fica com a prata. E o meu bronze, o meu bronze vai um bocadinho amargo de boca, porque
vai ter que ser,
não sei o que é que estás a pensar, mas eu ia dar o meu bronze ao Masia por o campeonato, mas como não gostei do que ele fez, vai para o Aldeguer por as últimas provas que está a fazer. E em relação ao balde de lata, vai um balde recheado, de acabadinho de sair do WC, ou seja, vai com recheio lá dentro, vai para
quentinho.
O... Hã?
Quentinho
mesmo, recheio quentinho, vai para o Aldeguer para agora.
Ok. Alguém quer ir à minha frente?
Espera aí. E ao Alex Pargaró, eu sei que ele viu o nosso podcast, que esse podcast é brutal. Karma is a bitch. Hã?
Karma is a bitch.
Bom, já vou dar o meu ouro ao dia de Jana António. Acho que não há hipótese, tem que ser. Aqui o desempregado está à procura de lugar e está a fazer por isso. Um grande trabalho, não se deixou, nunca tirou a toalha ao chão. Está a lutar e ele chegou na quinta-feira a dizer que ia lutar pela vitória e lutou. Lutou e lutou muito bem. Pelas mesmas razões, eu vou dar o meu bronze, a minha prata, ao Fermín Aldeguer. Sei que estamos aqui um bocado a repetir estas coisas, mas pá, tem que ser. É o que é. E a prata? O bronze? Pá, vou dar à Ducati, porque pá, a forma que eles estão a chegar ao fim desta época com as motas do ano passado é horrível estar a ver isto do ponto de vista de espectador, mas a nível técnico é absolutamente impressionante. Então, temos todas as outras marcas tentar fazer tudo com tecnologia nova, eles com as motas do ano passado ainda conseguem estar aqui a disputar vitórias por corridas. Do ponto de vista técnico é muito impressionante. Pá, do ponto de vista de espectador não é isto que nós queremos ver, esperemos que para o ano as coisas sejam diferentes. Uma balde de lata, este aqui, podíamos dar baldes de lata de ouro, bronze, de prata, porque havia muito balde de lata para dar. Eu vou dar um diferente, eu vou dar à Michelin. Eu sei, falámos no início que realmente é difícil, as coisas mudam, e eu sei que também não é fácil para o construtor de pneus, mas isto vai ter que mudar mais depressa, porque eu no domingo vou ver alguém a ganhar uma corrida, mas ele ganhou a corrida, foi por talento, ou foi porque teve um pneu pior que o dele, vamos começar a... Vão ver que agora as transmissões vão se focar muito nisto e aí vai ser uma seca, está a estragar a coisa. Já não chegava àquela pressão mínima dos pneus e agora intensifica-se esta conversa do... Será que isso é um pneu bom? Será que vai ser uma lotaria autêntica? E é horrível. A Michelin tem que fazer alguma coisa sobre isto. Eu acredito que é possível fazer pneus consistentes. A Dunlop está fazendo Moto 2. Eu sei que as condições são muito diferentes. Mas eu acredito que é possível. E pá, esperemos que a Michelin consiga trazer alguma coisa nova para o ano. Eu sei que não é suposto haver coisas novas para o ano por parte da Michelin, mas pá, pelo menos um controle de qualidade, que introduzam algum processo que melhore um bocadinho, pelo menos, o controle de qualidade e que a gente consiga ter umas corridas mais justas, porque custou muito ver aquilo que aconteceu à Pramac e ao Martins fim de semana, que também aconteceu ao Pecco no sábado, é verdade. Ver aquelas Ducatis todas à frente do Pecco quando ele começou o fim de semana tão forte, também foi estranho. E nós queremos ver o melhor piloto a ganhar, não o melhor piloto que saiu o melhor set de pneus. Mas pronto, vamos lá ver. Próximo, Carlos, és tu. O Ruben hoje vai ficar para o fim.
O Dona está ali, né? Aqui ao meu lado, o Fábio Di Antonio, o piloto despedido, ou o piloto que não merece estar no MotoGP e acaba por tirar um chapéu destes ao atual campeão do mundo, pá, está mais que deputado e mais que merecido. Espero que ele para o ano continue já, no MotoGP. O meu balde de prata vai para o Dani Zolciu, acho que fez uma corrida de caraças. Passou de besta a bestial. Normalmente só se fala ao contrário. Fez uma corrida fantástica. E merece para mim o prémio de o Bobo Balde de Prata. Assim, um bocado também com o Firmino de Aldeguer. O de bronze. Normalmente eu gosto de dar o mais alto aos campeões do mundo. Mas pelo que passou no fim de semana... o nosso o campeão do mundo Moto 3, o Jean Masia, leva só o prata, vá, que é menção honrosa, digamos assim, de uma forma. O balde de bronze e o balde de merda, agora vai mesmo para a Leopard. E não vou falar dos 4-0, que é só para... porque eu tenho medo do João e da mãe dele quer jantar. Vai, agora tu, Ruben.
Pronto, o meu ouro é inevitável, vamos todos repetir hoje, tem que ser para o Fábio Di Giannantonio. Também vou lá inserir o Firmino Aldeguer, já todos comentamos, sabemos o que é que eles fizeram. O meu bronze vai para o Denis e também vai ser para o Manu Gonçalves, e também devia lhe dar ao Canete, porque o Canete aguentou uma luta com pressão e não foi ao chão.
Podia ter ganho esta vez, que a Costa estava lá para trás e não ganhou desta vez, pá.
E num ano em que basicamente houve muitas surpresas e vitórias. E pronto, o meu bronze vou atribuir aqui ao David Alonso, porque fez mais um corridão do caraças e está-se a mostrar um grande candidato ao título na próxima temporada. O meu balde tem tanta coisa a criticar sobre a atualidade, mas... O João já explicou bem, por causa da Michelin, acho que a Michelin tem que fazer melhor sobre a situação do Laveche.
Podes dizer, fazemos hoje para ti uma piscina de lata, se quiseres pôr muita coisa.
É isso. A situação do Laveche também não agrada a ninguém.
Um balde, dá um bidão.
Pronto, é isso. E também, a continuar esta situação dos pneus, espero bem que para o ano quem seja tão avisado com esta regra dos pneus seja o que não avisado, ponto final. Não há cá avisos, não há nada. Regras são regras, não há cá um cartão amarelo. No MotoGP, na minha opinião, não é assim que funciona. E basicamente houve mais pilotos avisados com isto da pressão dos pneus, e poderá também termos isso em conta na jogada para o título ou não, para Valência. Não falamos sobre isso, mas poderá entrar nas contas. E basicamente é isso. E também a Dorna e Fim por ainda não arranjarem um warm-up para Moto 2 e Moto 3. Continua a bater na mesma tecla. Basicamente é a minha piscina olímpica daquilo que a gente sabe.
Então, o Sr. Viegas, Sr. Presidente da Fim, faça lá à vontade aí ao Ruben, faz favor.
Pronto, próximo fim de semana temos a derradeira corrida de MotoGP. Tradicionalmente, vai-se cumprir em Valência. Só um campeonato por decidir, que é o de MotoGP. Por decidir é quase entre aspas. E além de MotoGP, temos mais alguma coisa, meus amigos?
Acho que não, está tudo fechado neste momento.
A quem quiser ir ao Estoril vai ver o campeonato de Catarames. Apareça lá. São corridas interessantes. É de 4 rodas, não é de motas. O campeonato de motas já terminou.
Corridas é interessante, seja de 4 rodas.
Mas também vão de capacete ao vento.
Ora bem, e andam de capacete ao vento.
No projeto final do meu curso, eu fiz um chassi de um Catarame.
Pronto, agora vais ver uns bem feitos.
Por acaso foi bem feito. O problema é que aquela porcaria deu uma dor de cabeça tremenda, não estás bem?
Vai ser tipo os pneus de MotoGP. Epá, hoje que lhe um chassi feito pelo top.
Ai, que espetáculo. Bem, está feito.
Meus queridos, vemos-nos para a semana.
Vemos
para o Rescaldo de Valência.
Obrigado.
Para fazer o resumo desta época.
Não há de ser o último episódio.
Obrigado pela vossa companhia. Para quem nos está a ouvir, já sabe, pode juntar ao nosso grupo que se chama MotoGP Portugal no Facebook, falar sobre todos estes assuntos, dar a vossa opinião, dizer porque é que ela está errada, está incluído. Quem tem pontos bónus, quem fizer isso.
E não se esqueçam de subscrever ao nosso canal também no YouTube.
Exatamente, subscrevam o canal do YouTube.
Carreguem os
podem ouvir o podcast também no Spotify, na Apple Podcasts e em quase todas as plataformas de podcasts que estão lá também. Se quiserem ouvir enquanto vão para o trabalho, ou enquanto voltam, ou enquanto estão de férias, podem ouvir aqui este podcast também em som. Recomendem aos vossos amigos que achem que gostam do MotoGP, ou que gostem de 4 idiotas a dizer asneiras. E obrigado pela vossa companhia e vemo-nos para a semana. Tchau, tchau.
E não se esqueçam de subscrever também ao nosso X, o Twitter, antigo Twitter. E já agora, obrigado, desculpa João, mas temos a agradecer a toda a gente que participou hoje no nosso chat e peço desculpa, geralmente estou com mais atenção ao chat do que estava hoje. Aliás, nenhum de nós hoje estava com grande atenção ao chat. Um grande obrigado a todos por terem assistido e por terem participado em direto.
E os nossos amigos da Bandeira Amarela.
Sim, as Bandeiras Amarelas estão aqui ao nosso lado, a nossa bolachinha da Bandeira Amarela. Fórmula 1 é com eles. Vejam porque o podcast deles salvo erro.
Vejam o Rescaldo de Las Vegas.
Exatamente. Las Vegas, uma pista espetacular em formato de porco que põe o pessoal com a tremenda as pernas. Neste caso, o pessoal da Ferrari.
Eu não sei como é
também
que
vai haver muito ringue. Né?
Hã?
Não sei como é que não foi. Aquela a strip em Las Vegas é famosíssima por grandes animações.
Foi uma corrida, para quem gostava de Fórmula 1, foi uma corrida muito boa.
Foi, mas a pista, a pista a meu ver.
No podcast deles também vai haver ringue.
O que é, Roberto?
Estou a dizer que no podcast deles também é capaz de ir a ver um bocadinho de ringue. Ou tudo o que aconteceu lá.
Mas assista, eu se não me engano, eles vão estar hoje em direto, se não me engano.
Acho que é hoje, é.
É isso.
Por volta das 10, salvo erro, eu geralmente sigo, eu tenho notificações ativas, eu sigo a malta do Diogo e o João Correia Leite. Sigo os dois. E é salvo erro hoje à noite que eles vão estar ativos. Assistam o podcast deles, vale muito a pena para quem gostar de Fórmula 1. Fórmula 1 e não só. Eles abordam outros esportes também. Mas principalmente Fórmula 1, que é o grande
foco. Nós até já falámos de rally e tudo.
Não, nós falámos um bocadinho
tudo. No próximo podcast vamos falar de corridas de cavalos.
Ai, eu ia dizer isso.
E de quem?
Eu ia dizer isso.
Ah, não posso. Deixem-me acabar com o podcast. Não me deixam de
parar.
Vocês não têm respeito. Vocês não têm respeito por mim. Só respeitam o Ruben. O Ruben acaba o podcast e acaba mesmo. Então, experimentam um pequeno. Vocês combinaram alguma coisa? O que é que se passa aqui?
Vá, pessoal. Tchau, tchau.
Vamos jogar.
Tchau.
Até para a semana.